Imagina a seguinte cena, tipo, um palco super iluminado, uma plateia lotada, e aí, no telão, tem uma imagem completamente borrada.
Só aquelas manchas sem sentido, né?
Isso, manchas abstratas. Ninguém ali na sala consegue identificar absolutamente nada. Uns acham que é, sei lá, um borrão de tinta, outros ficam procurando umas formas geométricas perdidas.
Que o cérebro fica tentando achar um padrão a todo custo.
Exato. Até que o palestrante no palco diz em alto e bom som apenas uma única palavra. Ele diz serpente.
E aí a mágica acontece.
É bizarro. No exato momento em que essa palavra ecoa na sala, a imagem da cobra simplesmente pula, ela salta aos olhos de todos ali presentes.
Fica totalmente nítida.
Totalmente contornada. E o mais perturbador de tudo isso, para quem está vivendo a experiência, é que se torna fisicamente impossível de ser desvista. Olhar para aquela mesma tela borrada e não ver a cobra passar passa a ser, tipo, impossível.
Nossa, essa abertura captura perfeitamente bem a essência do que a gente vai explorar nesse nosso mergulho profundo de hoje.
Com certeza.
Porque esse foi um experimento real, sabe? Ele foi conduzido no encontro de neurociência da Neuromaster Training, lá em 5 de agosto de 2026.
Um material fascinante, por sinal.
Muito. E ele simplesmente destrói uma das nossas ilusões mais antigas. Aquela ideia reconfortante de que os nossos olhos são como tipo lentes de uma câmera de vídeo, gravando passivamente o mundo ao nosso redor.
A gente adora achar que é imparcial, né?
Pois é, mas a ciência nos mostra que a realidade é bem diferente. O nosso cérebro não grava o mundo. Na verdade, ele inventa. Ele prevê o mundo.
E é exatamente a partir dessa premissa, assustadora, mas eu diria até libertadora, que o nosso bate-papo de hoje ganha forma. Porque a nossa missão aqui é desconstruir tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Se a gente conseguir compreender essas falhas fundamentais da nossa percepção, da nossa memória e, pasmem, da nossa lógica, a gente vai chegar no verdadeiro tesouro desse material.
Que é a aplicação prática disso tudo.
Exatamente. A gente vai ter em mãos um método implacável para resolver um problema humano gigante, como reconstruir a nossa própria identidade de forma permanente, usando o funcionamento do cérebro a nosso favor.
Em vez de ficar lutando contra ele o tempo todo, né? Mas, para chegar lá, a gente precisa primeiro dissecar o que aconteceu no cérebro daquelas pessoas na plateia do experimento.
Então, bora. O que rolou na cabeça daquela galera?
O mecanismo por trás dessa suposta mágica se chama codificação preditiva. A gente costuma achar, de forma bem intuitiva, que a visão funciona de fora para dentro, certo?
É o que ensinam na escola. A luz bate no objeto, entra no nosso olho, o cérebro processa o dado puro.
Exato. Só que, do ponto de vista neurológico e até evolutivo, fazer isso o tempo todo seria lento demais, gastaria uma energia colossal. Então, o cérebro faz o exato oposto.
Ele inverte o jogo.
Ele inverte. A visão acontece, na real, de dentro para fora. O cérebro gera um palpite antes, uma previsão da realidade baseada no contexto, na sua experiência passada, nas probabilidades matemáticas.
Caramba.
E aí ele manda essa previsão lá para os olhos. E os olhos, basicamente, só fazem o trabalho de verificar os erros. Eles só confirmam se o palpite do cérebro está certo ou não.
Certo. Vamos desempacotar isso porque a implicação desse conceito é enorme. Eu fico fascinada com isso.
Pode falar.
É como quando dizem que, sei lá, uma música de rock tocada de trás para frente tem uma mensagem oculta assustadora?
Ah, um clássico.
Sim. A gente escuta a primeira vez e é só um barulho incompreensível, uma salada de sílabas sem sentido nenhum. Ninguém ouve mensagem alguma.
Fica só um ruído.
Exato. Mas aí alguém coloca um vídeo com a legenda na tela dizendo qual é a suposta frase oculta que a gente deveria estar ouvindo. E subitamente, aquela voz bizarra fica cristalina.
Fica nítida.
Sim, o cérebro cria o áudio a partir da legenda que foi fornecida. E o mais louco é que você nunca mais consegue ouvir a música original do mesmo jeito.
Olha, essa sua analogia é exata, é cirúrgica. Sem uma referência interna, sem a legenda na música ou a palavra serpente no caso da imagem, o cérebro não tinha o que prever.
Ele estava só processando o ruído.
Totalmente. Mas a partir do momento em que a informação externa foi dada, o córtex visual daquelas pessoas foi instruído a encontrar aquele padrão específico. e a percepção física foi alterada na hora.
E sem nenhum esforço.
Exato. Ninguém na plateia precisou apertar os olhos ou usar força de vontade para enxergar o animal. Foi instantâneo. Ou seja, uma única evidência externa reescreveu a percepção visual de forma permanente.
Mas vem cá, se uma simples palavra dita no presente altera fisicamente o que a gente está enxergando no agora, o que acontece com o que a gente já vivenciou?
Aí é que a coisa complica.
Pois é. Se a gente não pode confiar nem nos próprios olhos olhando para uma tela, qual é o nível de confiança que a gente pode ter nas memórias que guardamos do nosso próprio passado?
Esse é o terreno onde a neurobiologia se torna ainda mais fascinante. E, sendo bem honesto, um tanto desconfortável.
Eu tô chocada desde que eu li essa parte do documento.
É normal, porque a gente sente as nossas memórias com uma convicção inabalável. A gente acha que lembrar de algo é como abrir uma gaveta de arquivo e puxar um documento impresso e intocado.
Um pendrive.
Isso, um pendrive perfeito. Só que a memória não funciona como um disco rígido. Ela funciona muito mais como um quebra-cabeças que está sempre com um monte de peças faltando.
Isso ficou muito, mas muito claro naquele segundo experimento do evento da Neuromaster.
O experimento da lista de palavras.
Esse mesmo. Foi lida em voz alta uma lista de 15 palavras simples para um grupo de adultos. Palavras super comuns, tipo vidro, cortina, paisagem, abertura, vento.
Luz, visão, ar, sol.
Isso, porta, persiana, claridade, horizonte, grade, veneziana, foram essas 15. E aí, depois da leitura, pediram para as pessoas simplesmente anotarem no papel o que elas lembravam.
E o que aconteceu?
O resultado foi que quase todo mundo na sala tinha absoluta certeza de que a palavra janela estava na lista.
Eles juravam de pé junto.
Juravam. Mas a palavra janela nunca foi dita, ela não estava lá. Ela foi meio que uma alucinação coletiva baseada em todo o contexto das outras palavras.
E o detalhe mais crucial desse experimento é o seguinte. Para o cérebro daquelas pessoas, a lembrança de ouvir a palavra janela era neurologicamente indistinguível da lembrança de ouvir a palavra vidro, que de fato foi dita.
Nossa, isso é muito assustador.
O par energia. Nós não armazenamos as memórias completas em alta definição. A gente guarda só os pedaços mais relevantes e o contexto geral do evento.
Então, quando a gente precisa lembrar de algo,
o cérebro remonta o quebra-cabeças na hora. Só que, como sempre faltam peças, ele simplesmente inventa. Ele preenche os fragmentos necessários com coisas que fazem sentido lógico para a história.
E o pior de tudo é que ele faz essa edição sorrateira sem emitir nenhum aviso para a gente de que a lembrança foi alterada.
Nenhum. Para você, é a mais pura verdade.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque vamos lá. Se a gente pensar bem, se uma lista boba com 15 palavras conseguiu plantar uma memória perfeitamente falsa na cabeça de 18 adultos saudáveis em menos de 5 minutos...
Onde você quer chegar?
Assim, intocáveis. Os eventos que a gente diz que definem os nossos maiores medos ou as nossas maiores alegrias são, na verdade, um filme baseado em fatos reais que o nosso próprio cérebro tem dirigido e editado ao longo de décadas.
Eu diria que grande parte da nossa narrativa autobiográfica tem uma dose enorme de edição, sem dúvida alguma.
Caramba!
Porque funciona assim, sempre que a gente acessa uma memória, é como se a gente tirasse ela da prateleira neurológica. E nesse estado ativo, ela fica maleável, ela fica vulnerável.
Ela pode ser mudada.
Exato. O estado emocional que você está sentindo hoje, no momento em que está lembrando, contamina quimicamente essa memória do passado antes do cérebro guardar ela de volta na prateleira.
Então, se eu tô triste hoje, eu deixo a memória mais triste.
Basicamente isso. Além disso, a gente tem o processo de consolidação durante o sono. O cérebro descarte ativamente as experiências que tiveram baixo impacto emocional. É como se ele fizesse uma faxina pesada para liberar espaço.
Ele fortalece só aquilo que teve picos emocionais. Ou seja, a gente só lembra dos extremos da vida?
Só os picos, exatamente.
Isso me lembra de outro ponto brilhante levantado nesse experimento da memória, o que eles chamam de efeitos de primazia e recência.
Muito importante isso.
As pessoas que não inventaram a palavra janela na lista geralmente lembraram da primeira palavra, que era vidro, ou da última, veneziana. Tudo o que aconteceu no meio evaporou, sumiu.
É o padrão clássico. O primeiro item meio que gruda, que é o tal do efeito de primazia. Biologicamente falando, quando uma experiência nova começa, os nossos níveis de atenção e de liberação de dopamina estão no ápice.
É por isso que a primeira impressão muitas vezes carrega o peso de uma relação inteira, né?
Exatamente. Aquele início tem muita energia alocada. E o efeito de recência acontece porque o último item, o finalzinho da experiência, ainda está super fresco lá na memória de curto prazo antes de ser consolidado ou apagado.
Faz todo sentido.
É por isso que a última frase de uma discussão mais acalorada é a que fica ecoando na cabeça durante a noite. Em qualquer interação, seja um discurso que você ouve, uma reunião longa no trabalho ou uma conversa difícil, a abertura e o fechamento carregam quase todo o peso estrutural da memória.
E o famoso meio da história.
O meio quase sempre sofre uma compressão drástica e é esquecido.
Certo. Então, fazendo um resumo do nosso pesadelo neurobiológico até aqui, os nossos sentidos nos enganam, criando cobras invisíveis, e a nossa memória nos engana, plantando janelas que nunca existiram.
Resumo perfeito.
Mas aí entra o nosso orgulho humano, porque a gente pensa, tudo bem, pelo menos nós somos seres racionais. A nossa capacidade de decisão, a nossa lógica, o nosso pensamento frio e calculista. Isso certamente nos salva da biologia pura, não é? Nós tomamos decisões baseadas em fatos e lógica.
Eu sinto muito em te decepcionar, mas essa é talvez a maior e mais bem construída ilusão de todas que a gente tem.
Lá se vai a minha esperança.
A neurociência cognitiva tem um experimento clássico que muita gente na área chama de o mais desconfortável da biologia humana. E ele desmonta completamente, tijolo por tijolo, essa ideia bonitinha de que a razão é que nos governa.
Eu li sobre esse experimento nas nossas notas e ele é de explodir a cabeça. Estamos falando dos estudos com pacientes que têm o cérebro dividido, certo?
Isso mesmo. Pacientes split brain.
Que são aquelas pessoas que tiveram o corpo caloso, que é basicamente a ponte de comunicação física entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, cirurgicamente cortada, geralmente para tratar casos de epilepsia severa.
Isso, a ponte foi rompida, então um lado não conversa mais com o outro.
Deixa eu tentar entender o mecanismo real desse teste, porque é genial. O pesquisador pega um paciente com essa ponte cortada e dá uma ordem escrita para ele num papel. A ordem diz simplesmente levante e ande.
Até aí, muito simples.
Só que o pulo do gato é que o cientista mostra essa ordem escrita apenas para um dos olhos do paciente, enviando a mensagem visual exclusivamente para o hemisfério direito do cérebro. E pelo que eu entendi, esse hemisfério direito não tem a capacidade da fala, ele é mudo. O que acontece na prática?
Na prática, a resposta motora é perfeita. O hemisfério direito processa a ordem de texto e o paciente obedece instintivamente. Ele levanta da cadeira e começa a andar pelo consultório.
Ok.
Mas a reviravolta gigantesca acontece quando o pesquisador aborda o paciente caminhando e pergunta para ele por que você se levantou.
E o problema é que a fala é controlada pelo outro lado. Pelo hemisfério esquerdo.
Exatamente. A fala está no esquerdo. E como a ponte de comunicação entre eles foi cortada lá na cirurgia, o hemisfério esquerdo falante não viu a ordem escrita no papel. Ele está completamente no escuro sobre o motivo dessa caminhada.
Então, se fôssemos seres puramente racionais, a resposta lógica e verdadeira para a pergunta do pesquisador deveria ser: olha, eu não faço a menor ideia do porquê eu levantei.
Seria o justo, né?
Mas ninguém responde isso. Ninguém diz não sei. O hemisfério esquerdo falante simplesmente inventa uma justificativa na mesma hora.
Na lata, o paciente vira para o médico e responde algo como: ah, me deu um pouco de sede. Eu levantei para ir pegar uma Coca-Cola no corredor.
E o que realmente assusta, pelo menos para mim, não é nem o fato de sair uma mentira. É que a pessoa que está falando acredita de forma visceral. Ela acredita de todo o coração na desculpa que ela acabou de fabricar do mais absoluto nada.
Ela não está tentando enganar o médico. Para ela, aquilo é um fato indiscutível. E isso acontece por causa de um módulo neurológico fascinante que fica no nosso hemisfério esquerdo, que os cientistas chamam de o intérprete.
O intérprete.
Isso. A função biológica primária desse módulo não é buscar a verdade universal ou ser um cientista isento. A função do intérprete é observar as nossas próprias ações. Ele olha para os nossos impulsos físicos e emocionais que já aconteceram e tece rapidamente uma narrativa que faça tudo parecer perfeitamente coerente e intencional.
Uma história que faça sentido.
Sim. E a armadilha perfeita é que a voz desse intérprete soa exatamente como a nossa própria voz mental. Fica convincente demais para que a gente consiga duvidar dela.
É a nossa própria voz justificando as coisas.
E tem um detalhe que as pesquisas mostram que chega a ser cômico de tão irônico.
Qual?
Quanto mais inteligente e articulada for a pessoa, mais sofisticada e impenetrável fica a desculpa que o intérprete cria.
Mentira!
É verdade. Se o indivíduo tem um vocabulário vasto e uma capacidade enorme de argumentação lógica, o intérprete só ganha mais ferramentas de alto nível para provar que a pessoa não falhou ou não agiu por instinto irracional.
Ele vira um malabarista intelectual.
Exato. Ele convence a si mesmo de que não foi um erro, mas que houveram circunstâncias atenuantes extremamente complexas que justificam aquela ação.
Então, trazendo para o nosso dia a dia, a nossa tão amada razão não é de forma alguma como uma juíza imparcial que fica lá sentada no alto do tribunal avaliando calmamente as provas antes de decidir a sentença da nossa vida.
Passa longe de ser uma juíza.
Ela é, na verdade, como um advogado de defesa caríssimo, daqueles que cobram milhões. E esse advogado foi contratado muito tempo depois que o crime já aconteceu, só para criar uma história super bonita, achar umas brechas na lei e justificar para o júri os impulsos cegos que o nosso sistema nervoso já tinha decidido tomar.
Uma definição absolutamente cirúrgica. A razão atua primariamente como advogada de defesa, não como juíza.
É chocante.
Ela só entra no palco cognitivo para defender, racionalizar e proteger aquilo que o nosso nível subconsciente já definiu que iria fazer.
E se a gente conectar todos esses pontos que nós trouxemos?
Exato! Se a gente unir a visão que cria o que esperamos ver com a cobra borrada, a memória que altera o passado para que faça sentido plantando janelas, e a razão que atua como advogada de defesa criando desculpas da Coca-Cola...
Tudo isso converge de forma muito estruturada, né?
Converge de forma espetacular para um único e gigantesco objetivo biológico imperativo.
Que é manter a nossa própria identidade. A visão de quem nós achamos que somos.
Na mosca. Manter intacta a maior e mais profunda previsão que o cérebro faz diariamente. A previsão da nossa identidade.
Como assim, previsão da identidade?
Pensa bem. Diante de qualquer situação nova ou de um desafio no seu dia, a primeira pergunta subconsciente que o cérebro processa é o que uma pessoa como eu faria numa situação como essa.
Ele busca uma referência interna primeiro.
Sempre. E a partir do exato momento em que essa resposta é formulada internamente, todo o sistema, visão, memória, músculos, age única e exclusivamente para confirmar essa previsão inicial. É o que a gente chama na biologia de busca implacável por coerência.
Mas espera um pouco aí. Tem uma frase no material que diz: você não faz o que quer, faz o que é coerente com quem acredita ser.
Uma frase pesada.
Muito pesada. E eu preciso dar um pushback aqui. Porque se isso for uma regra fixa, então quer dizer que toda aquela indústria do desenvolvimento pessoal, toda aquela história de motivação extrema, de fazer murais dos sonhos, de assistir vídeos super inspiracionais às 4 da manhã e usar a pura força de vontade para virar a chave da vida, tudo isso tem um limite biológico duro.
Tem um teto de vidro bem espesso aí.
Se quem está escutando a gente quer, por exemplo, construir uma grande empresa ou ficar super em forma, mas a identidade central dessa pessoa, o que ela realmente acredita ser no íntimo dela, é a de alguém inseguro ou de alguém sedentário, o cérebro vai ativamente sabotar essas metas. Só para manter a velha identidade segura.
Vai. Ativamente sem dó.
Mas por que o cérebro faria um auto-boicote desses, se as metas são positivas, se são coisas boas para a pessoa?
Porque do ponto de vista puramente evolutivo, o nosso cérebro não tem o menor interesse em saber se a gente vai ser bilionário, se vamos ter o corpo perfeito para a praia, ou mesmo se vamos ser felizes.
Felicidade não é prioridade.
Zero prioridade. O mandato primário do cérebro,
A regra número 1 é a sobrevivência pura. E a sobrevivência diária depende de prever com exatidão o gasto de energia do corpo. É um processo chamado alostase.
Alostase.
Isso. E para alostase, previsibilidade economiza calorias. Já a mudança profunda, a incerteza de uma rotina totalmente nova ou de tentar um novo comportamento que você nunca teve, gasta uma quantidade massiva de energia do sistema.
E o cérebro odeia gastar energia.
Ele entra em pânico. Ele sinaliza isso como um perigo de morte. Então, se a identidade interna estabelecida ao longo de anos é a de alguém sedentário, tentar acordar às 5 da manhã todos os dias para correr na rua não é apenas difícil de fazer. É lido como uma ameaça alostatígica gigantesca.
A incoerência de ser o atleta, de repente, gasta muita energia.
Muita. E quando essa ameaça acontece, o nosso famoso advogado interno, o intérprete, que a gente falou agora há pouco, entra em campo imediatamente.
E aí ele começa a sussurrar aquelas desculpas.
Ele fornece as desculpas mais lógicas e perfeitamente elaboradas do mundo para você parar de correr. Ele diz que hoje está chovendo forte demais e você pode gripar, que o seu joelho direito deu uma pontada perigosa ontem na escada, que a privação de sono afeta a imunidade e é melhor dormir mais.
Nossa, e são coisas que soam muito sensatas. A gente acaba desistindo se sentindo super responsável pela própria saúde.
Exato. Porque a dor da incoerência com a identidade velha incomoda o cérebro infinitamente mais do que a frustração consciente de abandonar uma meta nova de ano novo. É por isso que quem tenta mudar na base da pura força de vontade, no grito, quase sempre desiste em 2 ou 3 semanas. A biologia sempre vence a motivação.
Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está acompanhando a gente? Porque, ouvindo você falar, parece que a gente está preso em uma armadilha perfeita da nossa própria biologia.
Dá essa sensação de beco sem saída, né?
Total. Como é que qualquer ser humano consegue promover uma mudança estrutural, real, na própria vida, se a lógica é a nossa advogada do diabo, a memória é toda editada pelo emocional e a nossa força de vontade é esmagada pela busca por coerência. O que sobrou para nós?
A boa notícia é que sobrou a ferramenta mais poderosa de todas. E é exatamente aqui que as descobertas da neurociência convergem para um método muito clínico e prático de reconstrução de identidade. Lembra do experimento lá da cobra borrada na tela?
Lembro perfeitamente, em que bastou uma única evidência externa, que foi ouvir a palavra serpente, para reescrever imediatamente a forma como os olhos daquelas pessoas viam o borrão.
Esse é o grande segredo de toda intervenção comportamental que funciona de verdade. O cérebro humano simplesmente não muda e não atualiza suas previsões mais profundas, baseada em desejos, esperanças, promessas ou na motivação do momento.
Desejo não muda nada, então.
O desejo briga com a identidade atual e, devido ao custo energético alto, o desejo sempre perde no longo prazo. A regra de ouro aqui é que o cérebro só muda com evidência.
Evidência física.
Prova cabal. Evidência é um dado físico, um fato irrefutável, que entra no sistema e obriga o cérebro a atualizar suas previsões porque não tem como negar. Se a gente quiser mudar quem a gente é de verdade, precisamos fornecer provas empíricas contínuas para o nosso cérebro de que a nova identidade não é um desejo para o futuro.
Mas sim um fato no presente.
Perfeito. Um fato acontecendo hoje. E o documento do nosso mergulho profundo traz uma estrutura incrível para gerar essas evidências, envolvendo um método bem claro de 4 etapas que servem justamente para desarmar as defesas daquele nosso intérprete interno.
Certo, um mapa de ação. Eu anotei isso aqui porque eu achei brilhante. O primeiro passo do método é definir de forma super cristalina qual é a identidade que queremos estabelecer. É o ato de escrever o famoso eu sou.
Mas tem regras rígidas para isso.
Sim. Tem que ser no tempo presente e no positivo, né? O material diz que não pode ser um desejo futurista, vago, tipo um dia eu serei muito disciplinado com dinheiro. E também não pode ser um reforço focado no negativo, como eu não sou mais preguiçoso no trabalho.
O cérebro não processa bem o negativo.
Então tem que ser uma afirmação factual no agora. Algo como, eu sou uma pessoa que domina as próprias manhãs. Ou, eu sou um profissional que entrega além do que foi combinado.
Perfeito. E o ponto crítico que muita gente trava nessa primeira fase é que a afirmação pode, e no início, sendo realista, quase sempre vai soar como uma baita de uma mentira absoluta para quem a diz em voz alta.
Você diz e o cérebro ri da sua cara.
Rola aquela síndrome do impostor pesada. Mas não há problema nenhum nisso. O objetivo do passo 1 não é você acreditar na hora. É apenas estabelecer a hipótese científica para o seu próprio corpo testar.
Entendi.
E aí o trabalho real começa a engrenar no passo 2, que é traduzir essa frase super abstrata e bonita do eu sou em uma ação física e concreta, algo que possa ser executado regularmente. Mas é no terceiro passo, e preste muita atenção aqui, que a mágica neurobiológica realmente acontece de verdade. É o conceito de criar o mínimo inegociável.
Nossa, o mínimo inegociável é o coração prático de toda essa teoria. Porque, normalmente, quando a gente tenta mudar um hábito ou adotar uma meta nova, a gente cria rotinas que são desenhadas sob medida para os nossos melhores dias. Aqueles dias em que o sol tá brilhando e a dopamina tá super alta.
Aquele dia perfeito que quase não existe.
Pois é. A gente planeja logo de cara que vai ler 50 páginas do livro novo por dia, que vai prospectar 10 clientes novos no telefone ou que vai treinar crossfit por 1h30 todo dia.
E isso é uma receita perfeita pro desastre.
Mas o mínimo inegociável vai na contramão absoluta disso. Ele exige, na verdade, que essa ação que a gente definiu seja encolhida, espremida, até chegar ao ridículo. Até ficar absurdamente, quase comicamente pequena.
E existe um motivo técnico formidável para esse encolhimento que parece contraintuitivo num primeiro momento. O mínimo negociável, diferente da meta de ano novo, não é desenhado para os dias bons. Ele é uma ferramenta de resgate, uma boia de sobrevivência projetada exclusivamente para os seus dias péssimos.
Aqueles dias que a gente quer jogar tudo pro alto.
Exato. Pro dia em que o pneu do carro fura na chuva, o chefe grita com você na reunião, a energia mental acaba às 3 da tarde e a motivação chega a menos zero.
Nesses dias a meta gigante morre.
Morre na hora. Por isso a ação precisa ser tão microscopicamente pequena que o nosso querido intérprete, aquele brilhante, criativo advogado de defesa no nosso hemisfério esquerdo, simplesmente não consiga fabricar uma desculpa racional para você não executá-la.
Ele fica sem argumentos.
Totalmente. Dizer para você mesmo, eu não tive tempo hoje, ou estou muito cansado para isso, precisa se tornar uma mentira tão óbvia e tão descarada que a própria pessoa sinta uma profunda vergonha de tentar usar essa desculpa consigo mesma.
Certo, mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo agora para ver se eu entendi.
Fica à vontade.
Se o meu grande objetivo é ficar em forma, ter saúde, e no meu dia ruim, chuvoso, o meu mínimo negociável que eu estabeleci for fazer, tipo, apenas 5 flexões no chão da sala de casa, o que isso realmente muda? Sendo bem prática.
Parece nada, né?
Que mudam o peso na balança, elas não vão gerar hipertrofia no braço, não vão melhorar o condicionamento cardiovascular de forma profunda. Biologicamente falando, olhando de fora, parece inútil fazer só 5. Como isso resolve o meu problema real de mudar de vida?
Excelente questionamento. E a resposta, que muita gente demora anos para entender, é que não tem absolutamente nada a ver com construir músculos ou queimar calorias nesse primeiro momento.
Tem a ver com o quê, então?
Tem tudo a ver com fabricar identidade. Lembra que a nossa biologia opera exclusivamente por evidência empírica.
Uhum, as provas.
Se a sua meta é grandiosa, como treinar 1 hora inteira, e você falha naquele dia ruim e chuvoso porque não teve tempo, essa sua falha vira uma evidência irrefutável que o seu cérebro usa para confirmar a velha identidade de fracasso que você já tinha.
Ele arquiva isso na pastinha do eu tentei.
Exato. O cérebro olha para a falha e diz com o advogado dele: viu só? Eu avisei. Nós nunca fomos esse tipo de pessoa disciplinada. Vamos voltar para o sofá que gasta menos energia.
E quando eu faço as meras 5 flexões?
Quando a pessoa se joga no tapete e faz as 5 flexões, mesmo estando exausta e de mau humor, ela acaba de gerar uma microprova comportamental de sucesso. O volume do resultado físico, o suor, é completamente irrelevante no início. O que importa é o volume de evidências diárias inquebráveis fornecidas ao cérebro de que a nova identidade está ativa.
É um jogo mental.
O jogo inteiro do mínimo negociável é simplesmente garantir que a corrente de provas empíricas nunca se rompa. Nunca. Ao forçar o cumprimento dessa tarefa ridícula de fácil, o sistema neurológico do intérprete é encurralado na parede. Dia após dia, sem nenhuma exceção permitida, o cérebro coleciona essas provinhas e, aos poucos, começa a atualizar a sua previsão principal sem nem perceber.
ele se rende aos fatos.
Ele passa a acreditar e conclui: bem, nós realmente fazemos algum exercício todos os santos dias. Nenhuma desculpa colou. Então, contra os fatos, não há argumentos. Nós devemos ser mesmo esse tipo de pessoa saudável agora. E aí sim, a resistência energética cai. O hábito contínuo cria a identidade, e não a identidade que cria o hábito.
Olha, isso muda tudo na forma como a gente encara objetivos. Tudo mesmo. Se a minha intenção é ser uma leitora assídua, o meu mínimo inegociável não é um capítulo. Pode ser ler apenas um único parágrafo do livro antes de dormir.
Ou uma única página.
Ou, como diz no material, um único versículo que leva 30 segundos para ler. Se o objetivo é ser um profissional que se conecta com a carteira de clientes todo dia, o mínimo é mandar um simples e único oi, tudo bem, pelo WhatsApp, e não ligar para 20 pessoas.
A barreira é quase invisível de tão baixa.
E, para selar de vez essa armadilha biológica contra nós mesmos para prender aquele advogado safado de vez, existe o quarto e último passo do método, que eu acho fantástico, que é o compromisso público.
Fundamental para amarrar tudo.
Que é a gente assumir essa nova identidade e esse mínimo inegociável diante de outras pessoas que importam para nós. É o que no encontro eles chamaram de a dívida social que o cérebro precisa pagar.
Esse passo alavanca um mecanismo evolutivo fortíssimo. A nossa biologia é inerentemente e desesperadamente tribal. Evolutivamente falando, lá na savana, nós dependíamos 100% do grupo para sobreviver. O que significa que o nosso cérebro, até hoje, dá um peso descomunal a como as outras pessoas da tribo nos veem.
O medo do julgamento, né?
O medo da rejeição. Quando uma meta ambiciosa, ou até mesmo um mínimo negociável simples, vive apenas no silêncio da nossa própria cabeça, só num ambiente privado, é extremamente fácil renegociar os termos com o nosso intérprete interno.
Ah, no escuro a gente se perdoa rapidinho.
Nós baixamos os nossos padrões num dia frio. Nós falhamos, inventamos uma desculpa maravilhosa para nós mesmos e pronto, ninguém fica sabendo de nada, o risco social ali é zero.
Ninguém viu, não aconteceu.
Mas no instante em que nós vocalizamos esse compromisso para a nossa comunidade, seja o cônjuge, os amigos ou nas redes sociais, a regra biológica do jogo muda completamente. O compromisso verbalizado cria uma âncora externa pesada. Falhar em público sinaliza, para o cérebro primitivo, perda imediata de status e quebra de confiança dentro da tribo.
É um perigo de morte social.
O cérebro processa o fato de quebrar a promessa pública como um custo muito, mas muito mais alto e doloroso do que o custo físico e energético de simplesmente deitar no chão e fazer as benditas 5 flexões.
Cara, isso fica muito tangível, muito real, com o exemplo de um dos mentores citados nessa pesquisa comportamental da Neuromaster, o caso do Aldo.
O caso dele é a personificação do método.
Foi brilhante. Para mostrar para a turma que o método funcionava de verdade, ele não começou cobrando os outros ou dando lição de moral. Ele se colocou na arena e se expôs primeiro. Ele assumiu publicamente a identidade, verbalizando para o grupo: eu sou uma pessoa que se exercita todos os dias.
E ele botou um prazo assustador.
Assustador. Para provar que não era só papo de motivação, ele estabeleceu com a tribo um pacto de 100 dias seguidos, sem nenhuma exceção para sábado, domingo ou feriado.
O mínimo inegociável levado ao extremo da consistência.
Sim. E o controle de qualidade dessa dívida social, ele teria que postar um registro fotográfico ou um vídeo do próprio treino todo santo dia e um grupo fechado na internet para suas testemunhas verificarem. E o nível de negociabilidade do Aldo era um negócio de outro mundo, a ponto de que, se chegasse às 11h30 da noite, ele estivesse viajando de carro na estrada, cansado, e percebesse que não tinha treinado aquele dia...
O que a maioria faria?
A maioria diria: poxa, eu viajei, tô cansado, o grupo vai entender que hoje foi exceção. Mas ele não. O compromisso que ele assumiu exigia que ele encostasse o carro no acostamento da rodovia, de madrugada no escuro, descesse no asfalto sujo, pagasse as flexões mínimas sob a luz do farol do carro, gravasse tudo com o celular e postasse no grupo antes da meia-noite.
É o ápice absoluto de aplicar as regras da neurobiologia a favor da mudança permanente. Pensa na estrutura completa e blindada que está operando na cabeça dele ali.
Um cerco total ao cérebro.
A identidade está claramente declarada no tempo presente. A ação concreta e palpável está bem definida. A evidência mínima exigida para os dias de exaustão extrema está garantida, impossibilitando qualquer desculpa rebuscada do nosso brilhante advogado interno. E por cima de tudo isso, a tribo está servindo ativamente como observador externo, cobrando silenciosamente a dívida social a cada 24 horas.
É de uma genialidade tática sem tamanho.
Diante desse cerco cognitivo perfeito, o cérebro, que no fundo é só uma máquina obcecada por buscar coerência e segurança alostática, não tem outra escapatória viável.
Ele não tem para onde correr.
Para evitar a dissonância gigantesca da vergonha social pública, ele cede. Ele começa a realinhar internamente a química do próprio corpo, os níveis de energia disponível e o foco atencional inteiro com essa nova realidade imposta pelos fatos que o Aldo gerou.
Isso tudo traz um peso, mas também uma responsabilidade fascinantes para cada um de nós. A gente pode amarrar essa nossa longa e rica análise de hoje, lembrando a quem nos ouve de que as engrenagens da mente são, de fato, extremamente contraintuitivas em relação ao que o senso comum ensina por aí.
Elas funcionam de um jeito muito próprio.
Muito. Nós começamos esse bate-papo descobrindo que o nosso cérebro não é uma câmera imparcial que apenas registra passivamente os fatos à nossa volta. Na verdade, ele é um maestro poderoso e um tanto ardiloso, que molda de antemão a nossa visão, que edita os nossos traumas e memórias quando quer e que paga advogados de defesa brilhantes lá no hemisfério esquerdo só para justificar e esconder as nossas próprias incoerências.
Ele faz de tudo para nos manter exatamente onde estamos.
Exato. Mas, ao mesmo tempo, a grande e libertadora conclusão de hoje é que a transformação verdadeira e permanente não requer que a gente fique brigando no soco contra esse maestro ou usando a pura força de vontade até estourar.
De forma alguma.
Ela requer, na verdade, astúcia. Requer colocarmos a barra do sucesso inicial tão assustadoramente baixa que seja estatisticamente impossível de falhar no pior dia da nossa vida. E é assim, com essas mini provinhas de ação inegociável diária, que nós vamos forçando o maestro a tocar uma nova partitura, nota por nota, prova empírica por prova empírica.
Sem dúvida alguma, eu penso que o entendimento profundo e despido de vaidade de como a nossa memória, a nossa percepção visual e a nossa busca por identidade realmente operam nos bastidores da mente, tem o poder real de libertar muita gente do ciclo infinito e doloroso da culpa e dessa indústria da motivação passageira.
Eu concordo 1000%.
Tira um peso das costas.
E eu gostaria de me despedir hoje, deixando todo mundo que acompanhou a gente até aqui com uma reflexão final baseada na conclusão do nosso documento base.
A provocação da saída, por favor. Nós abrimos toda essa conversa lá no início, lembrando de como o simples som de uma única palavra dita em voz alta, uma serpente abstrata e imaginária, foi suficiente para reescrever de forma irreversível e instantânea a percepção visual da realidade daquelas pessoas na plateia. A biologia visual obedeceu prontamente à evidência externa que lhe foi apresentada, sem relutar.
E uma vez que você vê a cobra, não tem como desver.
A provocação perturbadora que fica é exatamente a seguinte. Se um único e microscópico voto inegociável, como fazer 5 flexões no asfalto, executado com persistência inabalável num dia de completa exaustão emocional, funciona também com uma prova concreta e irrefutável entregue diretamente ao nosso sistema nervoso central.
Uhum.
Até que ponto a pessoa brilhante, resiliente e totalmente transformada que nós podemos ser no futuro está neste exato momento de hoje apenas aguardando em silêncio que a gente crie a primeira e inegável evidência prática de uma nova história, uma história tão pautada em ações irrefutáveis diárias que muito em breve a nossa própria e teimosa mente não terá outra escolha biológica a não ser adotar como a mais pura e absoluta verdade.
Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos.